O lado B das manhãs da M80. O que o Paulo, a Elsa e a Susana não dizem no programa, dizem neste podcast.
E prometemos, tendo em conta o programa que fizemos ao dia deste podcast, prometemos que vamos tentar evitar a dizer prata!
Prata!
Mais do que uma vez cada um. E pronto.
Mas então já foi, supostamente não podemos dizer mais.
Ora,
vamos ver como é que corre.
Portanto, basicamente, se quiser perceber, ou isso, por exemplo, olha, o best of, os nossos melhores momentos da manhã, em que se falou muito de proteína. Pronto, agora
sim,
não podemos dizer da forma como dissemos.
Temos de ser da maneira delicada.
Pronto, vamos fazer deste lado bem. Olha, uma coisa, olha, por acaso não fizemos, acabámos por não falar de uma coisa que estava previsto falarmos. Domingo passado fez 56 anos que o homem chegou à Lua e estava previsto falarmos no ar, na rádio,
sim,
de mitos ou conspirações de que as pessoas ou acreditavam ou não acreditavam, ou coisas que... Por exemplo, o Elvis ainda está vivo,
sim,
o Michael Jackson ainda está vivo, coisas deste género. O homem não foi à Lua, de facto, foi tudo uma encenação. Houve um filme que até está engraçado sobre isso.
E, portanto, sobre o ter sido encenado?
Sim, com a Scarlett, com a Scarlett Johansson e com o rapaz do bombadão do Magic Mike.
O bombadão que toma o quê? Prota! Tinha que ser!
Desculpa.
Não, se ele é bombadão, não
desculpa,
podia.
Tens razão.
O Channing Tatum.
Sim. Olha, filme engraçadíssimo,
okay,
sobre a ida ou não do homem à Lua. E também com o... Não é o Owen Wilson, é o outro. O outro que também faz...
O Luke Wilson?
Não, é o outro, ajuda-me lá. É o que faz o... É Proposta Indecente com a Demi Moore. Estás a perceber?
O Robert Redford. Ah, não. Woody Harrelson.
Woody Harrelson, sim. O elenco é... Não sei se estás a falar, faltam palavras, que é do cansaço.
Mas estou a encarar isto como um jogo, uma espécie de charada.
O elenco é ótimo e vê o filme que é giríssimo, vais gostar. Vê-se-me também, vê-se em casa. Olha, portanto, uma delas é, de facto, um mito. Diz que é mito que o homem não terá chegado à Lua, que foi tudo uma encenação,
sim,
para mostrar o poder dos Estados Unidos
perante
a Rússia. Exatamente. E, portanto, foi tudo uma encenação feita dentro das... altamente confidencial, feita dentro das instalações
da NASA. Eu acho que não foi uma encenação, mas acho que... Ah, sim, é bem da propaganda, sobretudo numa altura de Guerra Fria,
claro,
deve ter havido,
claro,
muita tanga,
claro,
dos dois lados.
Sim, sim, sim.
Ainda em outras coisas, e acho que deve ter havido muita tanga e muito exagero dos dois lados.
Exatamente, e tendo em conta aquilo que nós agora podemos ver no YouTube e na televisão, de que de facto já se foi à Lua, já se foi a Marte, etc. Claro, ok, é,
sim,
possível que tenha acontecido, é muito provável que tenha acontecido. Agora que na altura deve ter havido muita banhada,
sim,
em relação,
sim, sim,
a isto, isso deve ter sido. Depois, o outro é que a Terra é plana. Pá, pronto, tudo,
pá,
bem.
A quantidade, eu no outro dia vi que estava a circular. Pronto, aquilo nos Estados Unidos está, como se percebe, complicado.
Vou usar
a palavra complicado. No outro dia eu vi uma influencer de extrema-direita, uma Candace qualquer coisa, a dizer: olhem, eu não acredito na Terra plana, nem acredito na Terra redonda, porque eu resolvi abster-me do paganismo da ciência.
Perdão?
Porque se até já estamos neste ponto.
É o fim do mundo, não é?
É.
Será que diz uma coisa? Epá, fora de brincadeira, será que isto sempre aconteceu e porque não havia redes sociais, nós não tínhamos a noção que existia este tipo de pensamento já completamente disforme do que é a realidade?
Epá, porque eu acho que antes, eu, por exemplo, eu sempre gostei muito de mitos urbanos. Há um livro de uma jornalista portuguesa, o livro já é antigo, mas eu acho que ainda se encontra, vou ver se está aqui no book,
okay,
de uma jornalista portuguesa chamada Susana André, que é só sobre mitos urbanos que circularam em Portugal. Aqueles boatos que
eu
nunca sabe.
Esse nome, Susana André.
Ela é uma reputada jornalista da SIC, que faz muitas reportagens,
ah,
já, claro, deve ter visto coisas com ela.
Claro que
ela,
sim,
é ótima.
Claro que
e ela,
sim,
há,
Susana,
muitos anos.
Claro.
Deixa-me ver se aqui se eu encontro. Estou aqui no site da Wook, Wook, patrocinem-me.
Sim, sim. Wook. Por acaso, Wook, meti um aqui.
Ler
faz bem, podemos fazer várias alusões a
livros. Se calhar, o livro já é um bocadinho antigo, se calhar, okay, já não se encontra. Mas ela tinha um livro muito interessante sobre mitos urbanos que circularam em Portugal. E eu sempre achei muita graça essas coisas.
Ok, ok.
Mas uma coisa é quando são, tipo, histórias para tu contares ao jantar. Tipo, oh, já ouviste dizer
estrada
que...
A estrada da Serra de Sintra.
Exatamente.
Ou que no banco de trás há lá sempre alguém.
Sim.
Tem a piada, claro.
Sim. Ou mesmo, e é uma das coisas que está no livro dela, que pelos vistos é uma coisa que circula em vários países diferentes, a história do Ricky Martin e do cão e da manteiga de amendoim, sabes esta história?
O que eu queria que isso fosse verdade, mas isso não é verdade, pois
pronto,
não tenho ideia disso.
Eu acho que não, mas é um boato que já circula em vários países com características, sim, um bocadinho diferentes, sim, de país para,
sim,
país.
Já agora, esclarece-me, só
pronto,
esse
o boato
é o que ele está a deitar na cama?
Que havia, não era com ele, que era, havia um programa tipo Surprise, Surprise, em que se faziam surpresas a pessoas. E havia uma rapariga que era muito fã do Ricky Martin. Isto era a história que circulava.
Exato, okay.
E a surpresa era que o Ricky Martin estava tipo escondido no armário dela, que lhe fazia uma surpresa em casa,
okay.
E então a casa dela estava com a autorização dos pais, ela era uma adolescente, a casa estava com câmaras de filmar escondidas do programa de televisão para captar a surpresa de quando o Ricky Martin entrasse. Só que a rapariga chegou a casa.
Mais cedo, quis desanuviar.
Mais cedo, quis desanuviar. Terá posto manteiga de amendoim.
No pipi.
Na farfalheira. E esperado que o seu cão viesse. E que isto foi filmado e que foi para o ar. Tá, aqui uma data de coisas que não fazem sentido, se nós pensarmos nisto mais do que dois segundos. E que isto foi para o ar, e inclusive a história acabava mal, acabava que ela se suicidava por causa da vergonha de isto tudo ter acontecido. Okay. Pronto. E esta história circulava muito.
Eu tinha ouvido uma coisa um pouco diferente, que era o Ricky Martin.
Era o próprio.
Tinha posto a manteiga de amendoim na pontinha.
Sim.
E que um cão.
Mas era sempre um cão e a manteiga de amendoim.
Um cão e a manteiga de amendoim, sim.
Não, que eu tinha vida é que era uma rapariga num programa tipo Surprise, Surprise.
Aquilo que me está aqui a deixar surpreendido é o facto da nossa digital manager faz completamente poker faces e nada
não,
a surpreender.
Isto foi a história durante, sei lá, sim, pai, nada, dois nada, anos. Nada, nada. Sei lá, no início dos dois. Final dos anos 90, início dos 2000.
Quando o Ricky Martin,
tem muito sucesso.
Exatamente.
E eu achava alguma graça a esta coisa, destas histórias que circulavam. O problema é que, de repente, estas coisas das teorias da conspiração chegaram
a coisas sérias,
a coisas em instâncias governativas e são usadas como maneira de manipular e de instaurar uma desconfiança permanente. Portanto, eu tenho pena porque era uma pessoa que eu adorava uma boa teoria da conspiração,
sim,
adorava
sim,
um bom mito urbano.
Clássicos. Aliás, que isso depois até deu, inclusive, a origem a filmes, pá, os mitos
sim,
urbanos.
Sim. E há coisas que, no meio deste caos todo, há de haver coisas que. Aliás, havia um filme, eu não lembro como é que se chamava, com o Mel Gibson. Em que ele era supostamente um maluco das teorias da conspiração
The
e no
Sign.
Final percebe-se que ele tinha razão. Não era
The
Sign. Acho que o filme se chama mesmo Teorias da Conspiração. Estou no IMDb, engonhei um bocadinho.
Ok. O Mel Gibson, tenho ideia que fritou também um pouco da marmita.
Fritou.
Tenho tanta pena, pá. O Mel Gibson faz alguns dos melhores filmes da história.
Agora,
Mad Max, gostei muito
agora,
o Trump Hart,
vai deixar fazer outra vez filmes
Deus,
à vontade.
Dá dó. Pá, mas pronto, olha, cada um.
Mel Gibson.
Vê lá.
Se os procurar teorias da conspiração, vão-me aparecer as dele.
O que também não.
Teoria da conspiração, filme de 1997. Okay. É com ele e com a do. Com a do Pretty Woman, que branco,
Julie Roberts.
É com ele e com o Julie Roberts, um filme de 97.
Okay.
Ele é um turista de táxi que tem uma panca com teorias da conspiração.
Exatamente, já sei perfeitamente qual é.
E afinal, ele tinha razão.
Claro que sim.
Mas pronto, isto teve graça durante algum tempo. Eu acho que aquela. Não acho que isto seja verdade para toda a gente, e se calhar não é verdade para as pessoas que nós achamos que é verdade. Mas a ideia de que alguém finge a sua própria morte e vive o resto da vida noutro sítio parece-me plausível.
Alguém quer. Sobretudo se estivermos a falar de pessoas com uma projeção estratosférica
sim.
e planetária que quer completamente uma vida santa.
Ou pessoas que estão a fugir. Uma das pessoas que se quer dizer isso é o Hitler. Diz que o Hitler morreu na Argentina muitos anos depois.
Pois, sim.
Que a história de que ele se suicidou porque num bunker, não sei o quê, que não é verdade. Que ele conseguiu. Ficou lá um corpo e isso tudo, mas que ele conseguiu.
E isso
fugir.
Também é sustentado por várias teorias. E isto já está mesmo comprovado a nível na literatura e também por factos. Muitos médicos que faziam coisas experimentais na altura do Holocausto.
Sim.
Que foram precisamente para a América Latina.
Pois
morrer.
Sim.
E portanto
sim,
lá está, vem daí, também
sim,
daí
sim,
essa
sim.
teoria da conspiração. Teoria da conspiração ou história?
Tu
mito.
Tens várias zonas da Argentina e até do sul do Brasil em que tens muita gente loira de olhos azuis.
Porque é que será? Exatamente. Sim.
Pá, eu sempre adorei estas historiazinhas, pá, mas é quando são historiazinhas, pá, estamos aqui os dois a conversar
são
e
diversos,
são.
Sim.
Enquanto isso, eu gostava. E é uma das coisas que me irrita. Estragaram-me uma boa teoria da conspiração.
Sim,
que era uma coisa muito divertida.
Há quem diga também, e a propósito precisamente disto, diz que ainda o Michael Jackson ainda estará vivo.
Isso acho que não.
Tenho muitas dúvidas também nesta. O mundo iria acabar no ano 2000. Portanto, vamos recuar até 99 por causa do bug do milénio.
Do bug do milénio.
Que o mundo iria acabar.
Eu conheço uma pessoa que comprou um camping-gás à espera.
Quem? Alguém assim conhecido? Ou...
É uma pessoa conhecida, por isso eu não vou dizer quem é.
Muito bem, contas-me a seguir. Depois, Avril Lavigne morreu e agora está no seu lugar uma sósia. E por acaso esta também já tinha ouvido. Isto
diz,
é mentira, não é?
Diz, é própria, já disse que era mentira várias vezes.
Como estava fora disso, ok, pronto.
Sim, e também se diz que há uma miúda que entra. Sabes os beauty pageants americanos com miúdas, pai, com 5 anos?
Sim.
De saltos altos e loiras e platinadas e não sei o quê.
Doente.
Há uma das miúdas que ganhava, eu não me lembro o nome dela, mas havia uma miúda que ganhava muitas dessas competições que morreu, que foi, acho eu, assassinada. E há quem diga que ela não morreu e que é Katy Perry. Porque elas são parecidas. Pronto. E há quem diga que essa miúda, que eu não me lembro o nome, não só não morreu, como é a Katy Perry.
O que se faz é, diz-se uma coisa e depois as próprias pessoas é autossugestão. As pessoas depois acabam por ver aquilo que lhes é dito. Depois outra, epá, e esta aqui escandaliza-me, mas isto eu acho que é possível ter acontecido. George W. Bush sabia do ataque do 11 de setembro, sabia que ia acontecer, porque supostamente quando recebeu a notícia não demonstrou consternação.
Eu isso não acho. Eu, agora, a imagem dele de se olhar ao vídeo de uma sala de crianças.
Eu não acho que seja por isso. Eu não acho que seja por isso. É precisamente isso. Tu estás numa sala com crianças, dizem-te que rebentaram-te o país, o que é que tu vais fazer?
Até porque na altura aquilo é extremamente confuso.
Tu nem sabes como reagir, não sabes se é verdade, se é mentira, não sabes nada. Agora, acredito que tenham havido ameaças que se calhar não tenham sido levadas tão a sério quanto deveriam.
Passam-se não sei quantas coisas nos países que nós não fazemos ideia e acho genuinamente que não temos que saber, então, que é para não haver
pânico. Então numa
altura
dessas, sim,
que
sim.
É para não
sim.
haver a quantidade de coisas que devem. E mesmo em países pacatos como o nosso, a quantidade de coisas que volta e meia devem... Sim, estar sim. para acontecer ou haver ameaças e que nós não sabemos, sim, sim. porque temos que continuar com as nossas vidas. E
porque felizmente também a nossa polícia é muito boa, que de facto consegue evitar que essas mesmas tragédias aconteçam, sim.
E portanto, sim, se calhar houve aí alguma. Sabiam-se coisas que foram ignoradas, talvez.
Será que o Elvis esteve vivo mais tempo?
Acho que não.
Também é difícil.
Sabes que uma das histórias que se conta dele é que ele morreu na sanita.
Não sabia disso. Isso
ele morreu de ataque cardíaco.
Exatamente.
Porque ele basicamente comia bacon com bacon.
Exato.
E bacon com bacon, um bocadinho de droga em cima e um shot de whisky para engolir melhor.
E os antidepressivos também.
Sim, e ele teve um ataque cardíaco.
Mas
uma das coisas
é no
que
quarto,
é que foi...
não é?
Está bem, sim.
Okay. Sim, pronto. Mas é só para visualizar. No quarto, porque eu só tenho mais presente a história do Elvis depois de ter visto o filme do Elvis.
Ah, então... não, pois, isto eu não sei se é verdade, porque lá está, mito urbano, é claro. Que ele morreu na sanita.
Fazer.
Não, quer dizer, não é.
Não, não, não exatamente.
Quer dizer, o ataque cardíaco, ou seja, não é impossível. Não, não...
É fazer um cocô, um xixi ou foi sentado na sanita?
Não sei detalhes, mas era sentado na sanita. Vou dizer cocó, mas sem certezas. Ouviu aqui primeiro, mas eu não sei. Mas vou bloquear a resposta com a copa, Paulo Fernandes.
Ok, obrigado, bloqueio. Acho que terminamos assim o nosso lado B. Pá, terminamos em alta, pronto. Muito obrigado por ter estado connosco.
O lado B das manhãs da M80. O que o Paulo, a Elsa e a Susana não dizem no programa, dizem neste podcast.